agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Treze horas, três minutos. Boa tarde para você. Terça-feira, 30 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Gordim, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva, Kaique Agostini. Com as participações de Beto Riolon e também Dudu Guerreiro, eu sou o Ricardo Silveira, até as 14 horas estamos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União para mais uma edição do Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Tudo pronto para o dia do desafio. Também seguem as indefinições das datas dos campeonatos aqui no Vale do Iguaçu. Sequência do campeonato de bocha lá no 25 de julho. Claro, informações do futebol internacional. Sábado tem decisão da Liga dos Campeões. Também destaque para a Copa do Brasil. Dança das cadeiras dos treinadores. Beto Riolon, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa terça-feira. Tudo bem, Beto?
Tudo bem. Sempre primeiro.
Não é seu primeiro, Beto?
Primeiro serão os últimos, né?
Isso.
Já diz aí no ditado popular. Mas boa tarde a você, Ricardo. Prazer em vê-lo, Dudu. Um abraço ao Dudu, que está aqui conosco hoje. Celso Lazzarini, chove, o ônibus encalha, ele não vem. Um abraço, doutor Valdir Guelli, domingo estará aqui conosco no Vale Tudo, domingo de manhã. Ele, doutor Pedroso, doutor Enio. E também uma boa tarde, um abraço.
Não tem jogo do Inter 11 da manhã? Não tem, né?
Jogo 11? Não. De quem? Da
B? Do Internacional.
Não, o Internacional se vai jogar sábado à tarde.
Ah, tá.
Porque domingo é folga, né? Como domingo é folga, convidamos o Dr. Valdir para trabalhar, aí, né?
Encaixou a agenda.
Encaixou, né? A agenda, exatamente. Um abraço e uma boa tarde à dona de casa, empregado doméstico, amigo, onde estiver. Ricardo, vamos falar do trabalho que o Vanderlei pode fazer na equipe do esporte. Nós sabemos que o esporte grande teve treinadores do futebol brasileiro que passaram. Então vamos ver se o Vanderlei, voltando ativa no futebol, vai conseguir com aquilo que ele tem, evidentemente. De jogadores, fazer aí com o esporte venha a ser uma grande equipe, como sempre foi, principalmente lá no Nordeste do Brasil. Agora, nós vemos que o Vanderlei viajou hoje de manhã, Ricardo, que amanhã enfrenta a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil. Vanderlei viajou hoje de manhã e disse que vai ficar no banco, orientando a equipe dentro daquilo que ele pode. Então, nós vemos aí que veio com muita vontade, muita sede ao pote. Tomara que não morra afogado e que o esporte realmente faça um bom papel, tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro.
Dudu Guerreiro, seu destaque para o Giro dessa terça-feira. Tudo bem, Dudu? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, Ricardo, tem bastante destaques, mas falando do futebol europeu, né, primeiro a gente pode comentar sobre a final que teremos aí no próximo sábado, mas além disso, né, mercado da bola já rolando, E dança das cadeiras com os técnicos, né? O Barcelona já anunciou seu novo técnico. Enquanto isso, a Roma e o Borussia Dortmund demitiram seus técnicos, inclusive o Borussia Dortmund, depois de o técnico ser campeão no final de semana, né? Mas vamos comentar a respeito disso aí ao longo do Giro do Esporte.
13 horas e 6 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, telefone direto aqui com o estúdio da Super Rádio União, para você contar o Dirmar e divulgar a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Grande expectativa para o dia do desafio, já a partir da meia-noite dessa quarta-feira, o município se mobilizando para incentivar, né, as pessoas a realizarem qualquer tipo de atividade física. 15 minutos já está valendo para poder participar do dia do desafio. E pontualmente à meia-noite acontece a largada da já tradicional corrida da meia-noite, que é um dos principais eventos do atletismo aqui do Vale do Iguaçu, sempre atraindo atletas de várias cidades também da região. Como aconteceu no ano passado, né, que ficou aquela expectativa de chuva, inclusive 20 minutos antes da largada, estava chovendo aqui em Porto União, mas mesmo assim os atletas estavam lá se preparando e quando iniciou a prova, o tempo colaborou de certa forma, um friozinho, mas o pessoal competiu dentro da sua normalidade, né, e ocorreu tudo certo aí no final de semana, aliás, do ano passado, né, na corrida da meia-noite. A gente fica na expectativa que tudo aconteça da mesma forma neste ano. As inscrições já estão encerradas, serão 300 atletas na noite de hoje participando da madrugada, né, dessa quarta-feira, ali no dia do desafio de Porto União. Porto União, então, que nos últimos 3 anos participou do Dia do Desafio, sempre atingindo mais de 80% da população. Um dos melhores índices até do estado de Santa Catarina foram registrados no município de Porto União, que evidentemente venceu os seus adversários. Corrida ainda da meia-noite, vale a pena para quem não vai competir assistir, né? Que é um evento muito bacana mesmo, estaremos lá acompanhando e amanhã aqui no Giro do Esporte a cobertura completa. Serão 5 quilômetros a largada, tanto no masculino quanto no feminino, acontecendo ali em frente à unidade do Senac de Porto União. Então, 5 quilômetros, várias as categorias estarão em disputa para o dia do desafio 2017. E claro, ao longo do dia, diversas atividades estarão acontecendo. Parece que o pessoal do Corpo de Bombeiros, que tradicionalmente participa do dia do desafio, vai realizar também uma ação ali em frente ao Senac, mas ao longo do dia, as escolinhas de Porto União, enfim, os trabalhos, né, do Departamento Municipal de Esportes, o DME, estarão acontecendo em vários pontos do município, alusivos ao desafio. Dia do desafio também em União da Vitória, também a partir da meia-noite. É a atividade iniciando no município com os atletas do União Snakes de futebol americano. Vão estar, claro, desde que o tempo colabore, né, realizando um treinamento ali no estádio municipal Antioco Pereira. 9 horas da manhã, atividades de zumba ali na estação União. Também atividades com os grupos da melhor idade de União da Vitória nas academias ao ar livre. Claro, desde que o tempo colabore, essas atividades acontecendo na academia ao ar livre, nas academias, né, ao ar livre aqui do município. Caso de chuva, evidentemente, serão modificados os locais para que os idosos possam também fazer parte do dia do desafio. Então, aulões de zumba em vários momentos do dia ali na Estação União. E por volta das 18h30, em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus de União da Vitória, haverá a concentração para o passeio ciclístico. O ciclismo, uma das modalidades mais praticadas aqui no União da Vitória e Porto União. Então, um grupo de ciclistas aqui do município estará organizando este passeio ciclístico. É um passeio, não uma corrida, mas que vai valer pontos, né, para que o município de União da Vitória no dia do desafio. Então, uma extensa programação, claro que outras atividades, parque linear também acontecendo, né, atividades ali na quadra de basquete, no campo de futebol de areia, enfim, um dia recheado de atrativos, de incentivo, né, para a população realizar qualquer atividade física. E até, como viemos destacando nas nossas últimas programações, até a dona de casa, né, Beto, que está em casa ali, vai limpar a casa, lavar louça, enfim, lavar roupa, é uma atividade física, né? E pode registrar também a sua participação. 15 minutos de atividade física registra a sua participação. As escolas estarão também mobilizadas, os professores de educação física realizando aquecimento, fazendo aquela aula de educação física com os alunos, também já vai fazer o registro também para o dia do desafio. Você que está em casa acompanhando a programação, vai realizar alguma atividade física, pode confirmar a sua participação pelo site do Sesc Paraná, sescpr.com.br, sescpr.com.br, é a maneira de você confirmar a sua participação no dia do desafio. E além, claro, de contribuir para que o seu município saia vencedor do dia do desafio, que sirva de incentivo, né, para a realização de qualquer atividade física. A gente está acompanhando aí, né, Beto? União da Vitória e Porto União vem melhorando a questão de espaços, né, para que as pessoas possam praticar o seu ciclismo, a avenida perimetral, com a questão da caminhada. Enfim, sabe, né, o dia do desafio possa impulsionar as pessoas a ter essa conscientização, né? Não na questão estética, mas na questão de saúde, né? Para poder ter uma boa qualidade de vida, impulsiona para daqui a algum tempo frequentar uma academia ou ter com maior frequência o hábito, né, de fazer a sua caminhada no seu bairro, enfim, aqui na área central dos municípios. Como frisamos, as administrações, né, nos últimos anos vem tendo essa preocupação de proporcionar, né, espaço. Porto União tem essa possibilidade, tem sim, né, Beto? A questão de Porto União, ali a avenida perimetral remodelada, o pessoal praticar o ciclismo, a questão da caminhada, União da Vitória também, alguns espaços sendo melhorados para que toda a população tenha essa possibilidade de maneira gratuita realizar qualquer atividade física. E este impulso vai ser dado a partir da meia-noite desta quarta-feira com o dia do desafio. E nós, claro, o dia longo estaremos acompanhando, né, as atividades que vão acontecer aqui no Vale do Iguaçu e também municípios da região. Lembrando que a região da Ansupar, 100% mobilizada, né? Todos os municípios que compõem a associação estarão participando do dia do desafio 2017.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
De 15 a 18 de junho, né, partindo ali do feriado do dia 15, acontece a União da Vitória, mais precisamente no aeroporto José Cleto, o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. Ontem recebemos aqui no Giro do Esporte os organizadores que estiveram aqui no município, né, verificando as condições do local da competição, as questões estruturais e município, que estará recebendo então de 15 a 18 de junho o Campeonato Brasileiro, que é a seletiva para o Mundial de Paramotor e Paratrike, que acontece em 2018 lá em Bangkok, na Tailândia. É um grande evento, atletas de todo o país, pilotos, né, de todo o país, estarão em União da Vitória nesses dias participando do Campeonato Brasileiro. De União da Vitória, no movimento pequeno, né, de competidores, em razão de não ser ainda uma modalidade tão divulgada, até pelo custo mesmo, né, de poder participar, mas há a possibilidade, né, de inscrições. Claro que há um investimento bastante significativo, né, no paramotor e no paratrike, mas existe ainda a possibilidade. Outras informações pelo endereço eletrônico abuparamotor.com.br, abuparamotor.com.br, precisando, né, que os campeões estarão participando da seletiva do Campeonato Mundial. Esta é uma seletiva, não brasileiro, mas os campeões estarão disputando o Campeonato Mundial de Paramotor e Paratrike lá na Tailândia no ano de 2018. Treze horas 16 minutos. Segue ainda a indefinição com relação às datas das competições de final de semana que foram canceladas em razão do mau tempo. Ainda estamos no aguardo pela confirmação do Campeonato Varziano, mas tudo indica que a mesma programação que não aconteceu no final de semana que passou, fique, né, para o próximo. Já que era o início, né, dos confrontos, era o início dos confrontos eliminatórios. Então tudo indica, mesmo que o cronograma de jogos previstos para sábado e domingo, devemos se repetir aí para o próximo final de semana. Da mesma forma, dos jogos lá do Baú Clube de Campo, né? Já que é a rodada que vai definir os classificados para a etapa eliminatória. A respeito dos jogos do SESI fase municipal, modalidade de futebol 7 livre, somente um jogo foi realizado no sábado, no qual o Novak, atual campeão, entrou em campo, goleou a Remasa por 10-1, mas no domingo os jogos de número 4, né, eram 4 jogos que estavam programados, não aconteceram em razão lá do Centro Esportivo Real, o gramado do Centro Esportivo Real estar encharcado. Fica ainda a expectativa se será dada a sequência, a rodada e estes jogos de domingo ficarem lá para o encerramento da competição, até se o professor Joel estiver acompanhando o Giro do Esporte, puder mandar pelo WhatsApp ou mesmo pelo Facebook alguma informação a respeito, mas acredito que até amanhã, quarta-feira, né, devemos ter alguma definição a respeito da sequência do futebol 7 livre dos jogos do SESI. A gente lembra, né, que a semifinal e decisão do Campeonato Paranaense de Futebol Society acontece somente após o término da fase municipal dos jogos do SESI. Questão contratual, o SESI tem preferência na questão de datas ali no Centro Esportivo Real, então serão disputadas todas as categorias do futebol 7 do SESI e somente após o encerramento as semifinais e posteriormente decisão do Paranaense de Futebol Society. Nessa questão de coincidência de datas e também alguns atletas que disputam, né, simultaneamente essas duas competições. Lembrando que o campeão desta fase regional do Paranaense vai disputar a fase final do estadual no mês de novembro, lá na cidade de Curitiba. Treze e dezenove. Sempre é criticada a questão da arbitragem, né, Beto? Principalmente do futebol de campo, nível bastante complicado, né? Mas quando tem uma notícia boa, temos que valorizar com certeza. Professor Gessé Marcelo, né, que é o coordenador da Paranaense, da fase paranaense regional do Paranaense de Futebol Society, responsável pela Vem Eventos, que também conduz a Escolinha da Chapecoense aqui em Porto União. Ele é árbitro, né, integra a Associação Arbitral de Árbitros da Vitória e Região Açaúva, que tem na presidência o Alceu Rodrigues do Pneu. O Gessé representou a União da Vitória em um jogo do Campeonato Paranaense de Futsal Chave Ouro. Final de semana ele trabalhou no confronto entre Pato Branco e a equipe do Caramuru. O Caramuru, se eu não me engano, Beto, é de Castro, né? Castro. É, o Caramuru, que era, eu lembro até, me despertou esse interesse pela cidade, pelo time do Caramuru, que na minha pesquisa do TCC, para contar a história do Iguaçu, muitos atletas no ano de 1971 eram oriundos lá do Caramuru e vieram, né, integrar a equipe do Iguaçu. É, vários jogadores, né, Beto, fizeram parte. O Paulo Alves, né? O seu Paulo Alves, tivemos o prazer, né, de entrevistá-lo aqui, né, já afinado, o Paulo Alves. Era lá do Caramuru de Castro. Então o Pato Branco Futsal enfrentou o Caramuru no sábado e o Gessé Marcelo foi um dos árbitros do confronto, que terminou com a vitória do Pato Branco pelo placar de 5-0. E amanhã o Gessé estará participando novamente, está escalado para um jogo da Série Prata do Paranaense de Futsal, do confronto entre Irati e São José dos Pinhais. O jogo será ali na cidade de Irati e o Gessé mais uma vez estará atuando na arbitragem. Então parabéns aí para o Gessé e toda a equipe, inclusive da Associação Açaúva aqui de União da Vitória. Só destacando, né, o jogo pela chave prata do Campeonato Paranaense de Futsal. 13:20, 13:20. Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência estaremos de volta atualizando outras informações para você aqui no Giro. Voltamos já já.
Giro do Esporte volta já. CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:21.
Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem em 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do Sisu será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o Sisu tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50 e recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo pra você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria, no rosa de uma folia, alegrando sua noite, animando seu dia, no rádio mostrando a minha magia. Pela onda do rádio, eu virei popular pra sua vida animar. Pela onda do rádio, eu virei popular, vem comigo sambar. Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Tem a notícia, cura, não tem que pagar. Essa vulgar fone fute, não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular e
então cê tá bem.
Presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da Aerp.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
Horas 26 minutos, 13:26. De volta ao Giro do Esporte nessa terça-feira. Lembrando, né, que após a derrota de final de semana, o Porto agora tem a expectativa de um resultado melhor no próximo domingo contra a equipe de Caçador no Estádio Municipal Antioco Pereira. Então, domingo, 15:00 PM, em União da Vitória, o Porto jogando pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. E claro, né, Beto? Vamos ver se essa semana aí os atletas serão inscritos no BID, porque entrar em campo de novo ali com 9, não sei se compensa não. E daí é meio... complica ainda mais, né, Beto? Já complicada a vida do time no campeonato, né?
Ricardo, eu acredito que durante a semana aí o próprio presidente vai resolver esse problema. Não é possível que uma equipe não tem no mínimo aí 18 a 20 jogadores, no mínimo 18 a 20 jogadores, e no máximo 23, 24. Precisa compreender do que isso. Mas é aquela situação, se há um treinamento, aonde que estão sendo feitos esses treinamentos? Tenho certeza que o próprio torcedor quer saber aonde que esses treinamentos estão sendo realizados, para ir lá ver, conhecer jogadores, etc. Quando o Porto retornar a jogar aqui, evidentemente que eles irão colaborar principalmente na questão de compra de ingresso. Mas tem que realmente saber aonde que está sendo preparada essa equipe. Porque na realidade, com esse tempo, o jeito que está, Ricardo, os campos dificilmente vão dar condições aí para um treinamento, né? Módulo esportivo, Tiago Pereira, ali até o próprio campo de São Bernardo, também é muito complicado. Então tem que haver aí uma conversa com o presidente, né, acima de tudo, para que se resolva esse lado. Esse lado sendo resolvido no que diz respeito a contratação de jogadores e também o registro de jogadores seja confirmado, para que não se tenha uma situação que teve aí no domingo passado.
Para quem não acompanhou o giro, né, e também não circulou aí pelas redes sociais, o Porto só tinha 9 jogadores à disposição no final de semana e o resultado não poderia ser outro, né? Mesmo a equipe apresentando um futebol razoável, né, pelo que algumas pessoas repassaram para a gente, né? Valorizando de certa forma os atletas, forçadamente, mas valorizando os atletas aqui da cidade, né? O William, o Natanael, o Gadeia, também o Bruninho tiveram a oportunidade de jogar no domingo, mas claro, o time tem que ser reforçado e o que aconteceu no domingo não pode se repetir na sequência do campeonato, porque infelizmente, caso se repita, vai ser goleada atrás de goleada e a chance de acesso para a segunda divisão vai ficar cada vez mais remota. A reação, obrigatoriamente, né, tem que acontecer já a partir deste domingo, quando o Porto recebe em casa a equipe do Caçador pela segunda rodada. 2 jogos seguidos em casa, o primeiro perdeu a oportunidade de somar pontos, né, na estreia, agora na partida seguinte tem quase que obrigação, porque um novo tropeço, né, no domingo, Beto, mesmo com 11 jogadores à disposição, já vai deixar o time do Porto, claro, matematicamente com chance, mas aquele estímulo, né, poder seguir na competição vai ficar bem complicado, né?
Eu acredito que o técnico Tuta também já deve ter cobrado da diretoria isso. Infelizmente fica ruim o trabalho que está se iniciando dessa maneira, não fica muito, muito bom, inclusive, para o próprio torcedor. Agora, nós vemos que essa composição da equipe, Ricardo, aqui na nossa cidade, o Iguaçu já não era diferente. O Porto não está sendo diferente. Aquela questão de preparar a equipe uma semana antes. Eu não sei o porquê. Isso aí deveria ter sido feito já no começo do mês de maio. Né? Ter trazido o técnico, o Tuta, que hoje está aqui, deveria ter vindo antes, feito o seu trabalho, visto os jogadores que tem, qualificar principalmente aqueles jogadores que podem ficar, e o que não pode ficar, dispensar. Não é só ter um número grande de jogadores que vai resolver o problema. O que tem que ter é qualidade, número reduzido, mas com qualidade.
Lembrando, né, que além do jogo do Porto contra a equipe do Curitibanos, a rodada teve no domingo o Blumenau vencendo o Imbituba pelo placar de 3-1. Domingo, além de Porto e Caçador, às 15:00 PM no Antioco Pereira, simultaneamente jogam Curitibanos e Blumenau, né? Curitibanos e Blumenau, o Imbituba folga na rodada. Quarta rodada no dia 11, o Porto joga fora de casa contra o Blumenau e no dia 18 também fora de casa contra a equipe do Imbituba, fechando o primeiro turno. E daí no dia 26 de junho, jogando contra o Imbituba, já na abertura do retorno da competição. Depois o Porto volta a jogar no dia 2 de julho, no dia 9 de julho e ainda nos dias, no dia 16 de julho. Olha só a situação, como é que ficou a tabela para o Porto. A quinta rodada do retorno é a rodada em que o Porto estará folgando. Então ele vai ter que tentar resolver a sua situação até a quarta rodada do retorno, né? Então, vida complicada é para o Porto, lembrando que somente os dois primeiros, né, as equipes que vão fazer a final dessa terceira divisão, garantem o acesso para a segunda divisão. Cinco times, todos contra todos, em turno e retorno, os dois primeiros garantem o acesso.
Vê como está fácil, cinco times para duas vagas. É. Como está fácil de subir de novo para a segunda divisão. Somente cinco times, então é muito mais tranquilo você jogar com poucos adversários, mas você tem que fazer o resultado. Você tem a intenção de subir para a segunda, alguma coisa tem que ser feito durante essa semana. Hoje nós já temos na terça-feira e acredito que alguma coisa vai ser feita, Ricardo. Porque se não aproveitar essa oportunidade de subir com cinco equipes, que é a Série C do Campeonato Catarinense, é evidentemente que depois vai ficar mais difícil. Então é o momento exato para subir e voltar aí à segunda divisão.
O Blumenau lidera a terceira divisão com 6 pontos ganhos. O Imbituba vem em segundo com 3, mesma pontuação do Curitibanos. Porto e Caçador vêm na sequência sem ainda pontuar, né? Lembrando que essas duas equipes fizeram somente um jogo no estadual.
O confronto direto, né, domingo?
É,
né?
O confronto direto.
Quem ganhar fica com 3 pontos, fica mais tranquilo na tabela.
Compensação, quem perder já começa,
começa a coçar a cabeça, né? Exatamente. Porque daí da Série C não tem mais nada, né? Aí permanece na C.
É, permanece na C.
Ainda bem, né?
É.
Treze horas e 32 minutos. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Falando ainda de competição estadual, né? A DAB Bituruna Futsal começou muito bem o Campeonato Paranaense da Chave Bronze com 2 vitórias. Vem de 4 derrotas consecutivas. E nesse final de semana, folga na rodada. Nós são 7 times no grupo B. E esse final de semana é o final de semana de folga da equipe de Bituruna. Período aí, né, Beto? Interessante para que a comissão técnica possa ter aquela conversa com os jogadores e buscar a reação já a partir da próxima rodada. Claro que dos 7 times participantes no grupo, são 5 vagas, né? Então, uma possibilidade ainda bastante significativa, né, para a Bituruna avançar à próxima fase, mas tem aquela, né? De manter a empolgação no torcedor, que mesmo com os resultados negativos, vem lotando o ginásio Paulo Roberto Gaeta. Não só afastar o interesse do torcedor, mas como dos próprios apoiadores, patrocinadores. Esse ano é uma estrutura muito bacana, né? Diferente do ano passado. Um número bem maior, não é, de patrocinadores para a equipe de Bituruna. Então a conversa tem que ser bastante intensa da comissão técnica com os jogadores para que este ritmo, essa empolgação de torcida e patrocinadores não caia em razão desses resultados negativos, né?
Ricardo, essa semana não, mas a semana que vem a gente vai estar em Bituruna. Eu vou tentar trazer o Leivinha, que é o técnico da equipe lá de Bituruna, para ver o que realmente aconteceu. O pior de tudo, essas derrotas em casa, Ricardo. Isso aí não tem como recuperar esses pontos. Ainda derrota fora, tudo bem, mas em casa tem que fazer o dever de casa, não adianta. E se não fizer, pode ter certeza que, infelizmente, não vai classificar entre os 5. E isso é muito ruim por aquela motivação que tem a cidade de Bituruna e tem também o comércio que ajuda, o próprio torcedor que vai lá no ginásio de esporte. Então isso tem que haver esse acerto, vamos assim dizer, que o que realmente está acontecendo com a equipe de Bituruna. 3 derrotas de seguida, né, Ricardo?
4 derrotas.
4 derrotas em seguida, isso aí não pode acontecer. Aí se tivesse empate, 2 inclusive em casa, né? Exato. 2 derrotas em casa e 2 fora. Então isso aí é coisa que não pode acontecer. Em casa tem que tentar fazer os pontos e procurar buscar ponto fora. Se isso não acontecer, evidentemente, que dificilmente vai chegar entre os 5.
13 horas e 35 minutos.
Giro do Esporte. A informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Então, lembrando, na partir da meia-noite, o dia do desafio, ao longo de toda a quarta-feira, dia 31, não é? É, União da Vitória, Porto União e os municípios da região, né, todos aqui da Ansupar, alguns do Planalto Norte Catarinense, mobilizados para proporcionar, né, de maneira gratuita à população atividades físicas, né? O vencer o município concorrente acaba sendo um detalhe, o grande objetivo do evento é que as pessoas tenham a consciência da importância da prática de qualquer atividade física por pelo menos 15 minutos. Claro, com o tempo vai tomando gosto pela coisa, vai aumentando, né, o número de tempo, né, o período de prática de alguma atividade, mas é sempre uma mobilização muito bacana, um evento mundial que estará acontecendo ao longo de toda a quarta-feira.
Inclusive da dona de casa, né?
Isso.
Fazer lavando a louça. Tem amigos nossos aí que inclusive nos ligaram aí, que está pedindo para a esposa deixar a louça já em cima da pia desde hoje. Aí ele vai fazer atividade física, etc, lavar roupa.
Ele, no caso, né? Ele vai dar uma folga para a esposa.
Exato, vai dar uma folga para a esposa e vai fazer essa atividade física aí. Agora, é amanhã à noite, né?
É a partir da meia-noite, já.
Da meia-noite, então tá certo. Então, os amigos nossos aí que se preparem, vai deixando a louça e tal, daí vai fazer atividade física, liga lá que tá, né? Inclusive, agora tem o WhatsApp, né?
Isso.
Que você pode passar e tá mostrando que realmente está fazendo atividade física.
Você não pode fazer aquela quebradeira de prato, né? E tem uns aí meio desajeitado, né? Se for um bala aí, vai ser meio complicado, né? Vai querer dar um descanso pro papai e vai dormir com o cachorro, né?
Giro do esporte. Giro do esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Segue ainda até a sexta-feira a 25ª edição dos Jogos do Colégio São José. Inclusive hoje com a participação de escolas de Palmas, vindo excepcionalmente disputar a modalidade do basquetebol. Então até sexta-feira, tanto no ginásio do Colégio São José, como também no ginásio da ABB, ali em Porto União, com as disputas do futsal, a 25ª edição dos Jogos do Colégio São José. Já antecipamos, né, aqui para o Giro do Esporte desta quarta-feira, além, claro, da cobertura do dia do desafio, vamos trazer informações do tênis de mesa. Tênis de mesa de Porto União, que vem buscando, né, resgatar as contas a nível estadual, primeiramente, num trabalho gradativo. Vamos conversar ainda na tarde de hoje com o professor Eliandro Gonçalves, lá no 25 de julho em Porto União, e amanhã aqui no Giro do Esporte, vamos reproduzir amanhã, ou até mesmo na quinta-feira, né, dependendo do tempo, vamos reproduzir, né, informações a respeito do tênis de mesa de Porto União. Treze horas mais 38 minutos, vamos fazer uma rápida pausa, mais uma pausa aqui no Giro do Esporte. Na sequência estaremos de volta atualizando outras informações para você. Voltamos já já.
Giro do Esporte, volta já!
ZYJ 203, 1070 kHz, de Uniradão, a rádio que é 100% você.
Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado e já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver reforma da Previdência, sim.
Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção. Tá com obra, vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50, você recebe um cupom com número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção. Tá com obra? Vai de Tigre. É na Herbert. Herbert.
Dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Não tem assinatura, não tem que
pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio, sem celular. Agora o sertanejo fala o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular.
Presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AERC.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a estar na saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Foi no rádio que eu ouvi.
Histórias do Rádio apresenta.
Foi no rádio que eu ouvi.
Foi no rádio que eu ouvi. Rapidinho eu vou contar. Palavras lindas com ternura, transmitindo muita paz e luz. Falando do amor mais verdadeiro que é Jesus. Na voz tinha carinho, nas palavras muito amor. Meu dia era nublado, mas na hora o sol raiou. Foi no rádio que eu ouvi.
Genoa, mais sua vida sem o rádio. Viva o rádio. Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 43 minutos, 13h43. Giro do Esporte de volta nessa terça-feira. Futebol internacional, Dudu, a temporada praticamente terminando, né? Teremos no próximo sábado a grande final da Champions League entre Real Madrid e Juventus, mas as equipes que estão em férias, enfim, já se movimentando na contratação de jogadores, mas nas últimas horas o que chamou a atenção foi uma movimentação bastante intensa com relação a técnicos. E a principal notícia vem lá da Alemanha, o cara foi campeão, assim não mesmo ficou no clube?
É, exatamente o que aconteceu, né? O Thomas Tuchel, campeão no último sábado da Copa da Alemanha, venceu a Eintracht Frankfurt por 2-1, conseguiu o primeiro título dele em 2 anos aí com o Borussia Dortmund, mas não permaneceu no cargo. O Thomas Tuchel, ele fez nesses 2 anos um grande trabalho, ele foi vice-campeão alemão na primeira temporada, foi vice-campeão da Copa da Alemanha também na primeira temporada e chegou na semifinal da Liga Europa. E nessa temporada atual ele chegou nas quartas de final da Liga dos Campeões, foi terceiro colocado no Campeonato Alemão e campeão da Copa da Alemanha. Só que o problema dele foi interno, com a diretoria. Parece que ele acabou criticando a diretoria por algumas contratações e não dando oportunidade para alguns jogadores que acabaram sendo contratados na temporada, e isso aí foi um grande problema. Além disso, o Borussia Dortmund contratou o André Schürrle a pedido do Thomas Tuchel, que foi a contratação mais cara da história do Borussia Dortmund. Esse jogador teve um desempenho bem ruim no Borussia Dortmund, inclusive o Thomas Tuchel pediu esse jogador e nem colocava ele para jogar, de tão ruim que o André Schürrle estava jogando. E essas contratações, essa questão aí, parece que acabou sendo mais importante do que o trabalho dele, né? O título dele, e por isso ele não permaneceu no clube. Propostas parece que ele tem, né? Vários clubes aí do futebol europeu interessados no técnico, inclusive ele estava cotado até para assumir a seleção da Alemanha, só que depois da Copa do Mundo, vamos ver aí o que aparece de propostas para ele. E o Borussia Dortmund ainda não manifestou interesse em nenhum técnico, parece que tem um técnico a imprensa alemã coloca ex-técnico do Borussia Mönchengladbach, o Lucien Favre, o suíço, como um dos mais cotados, além dele o atual técnico do Ajax da Holanda, que agora me fugiu o nome, né, que foi campeão holandês e chegou na final da Liga Europa, quando enfrentou o Manchester United, fez um bom trabalho também no Ajax da Holanda. Então esses dois técnicos aí são os mais cotados. Aí o time do Borussia Dortmund procurando um técnico, assim como a Roma. A Roma também procura um técnico porque anunciou na manhã de hoje a saída do técnico Luciano Spalletti, o técnico que foi vice-campeão italiano com a Roma. Ficou um ano e meio no cargo, mas não suportou aí a pressão de não conseguir nenhum título aí nesse período. Portanto, o Peter Bos, o técnico do Ajax, né, o técnico que foi aí campeão holandês e também vice-campeão da Europa, jogando a Liga Europa. Portanto, o Ajax aí pode perder seu técnico. Só que o mais cotado ainda parece é o técnico, ex-técnico do Borussia Mönchengladbach, o Lucien Favre. Então, e a Roma também está à procura de um técnico. O técnico mais cotado, o atual técnico do Sassuolo, que fez um bom trabalho lá no Sassuolo. Vamos ver aqui o nome dele. Mas primeiro a gente destaca o Spalletti, que também é um técnico bem conhecido lá na Itália. Também não deve permanecer sem trabalho, né? Mas o
Spalletti está sendo até especulado como provável técnico da Internazionale. A Internazionale tentou o Simeone, mas ele anunciou que deve permanecer no Atlético de Madrid. E o Spalletti surge como uma possibilidade na Inter.
Exatamente. E aí o técnico da Roma provavelmente deve ser o Eusébio Di Francesco, que fez aí uma boa temporada no Sassuolo. Foi uma grande surpresa, grande sensação no campeonato italiano.
E a conquista da Copa da Inglaterra deu uma sobrevida para o Arsène Wenger, que estava bem próximo de deixar a equipe do Arsenal, mas hoje houve a confirmação oficial de que o francês permanece por mais duas temporadas no time londrino. Bom para ambas as partes, lembrando que para a próxima temporada, Dudu, o Arsenal não vai disputar a Champions League, o que não acontecia, não lembro nem qual foi a última temporada que o Arsenal não disputou a Liga dos Campeões.
O campeonato inglês aí que o Arsenal fez foi bem fraco, né? O time acabou perdendo a maioria dos clássicos e acabou ficando de fora da Liga dos Campeões, como você disse, que não acontecia há muito tempo. Mas a vitória e o bom futebol que apresentou o último sábado contra o Chelsea, vencendo a Copa da Inglaterra, parece que garantiu aí o cargo mais um ano aí pro Arsène Wenger, que já tá vários anos lá no Arsenal,
desde 1996.
Então já mais de 20 anos aí no futebol inglês lá no Arsenal, ele que é um técnico francês e que sempre leva jogadores franceses pro Arsenal. Inclusive teve uma temporada que teve mais jogador francês do que jogador inglês, inclusive. Só que o técnico do Borussia, ex-técnico do Borussia agora, era o mais cotado, né? Muita gente já falava que ele tava acertado com o Arsenal já, mas aí agora com essa renovação aí do Arsène Wenger, o Thomas Tuchel aí vai ter que procurar um outro trabalho, mas como eu já falei, né, um bom desempenho que ele teve aí como técnico no Dortmund garante aí muitas equipes do futebol europeu aí interessadas no trabalho do Tuchel.
Ao longo da semana vamos falar mais aqui no Giro do Esporte da decisão, né, da Liga dos Campeões. Próximo sábado em Cardiff, o Real Madrid recebendo, melhor enfrentando, né, a equipe da Juventus de Turim. 13 horas 48 minutos.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
E depois, né, Beto, de toda a tragédia do ano passado com a Chapecoense, a mobilização, enfim, a sensibilização de todos, Chapecoense, meses depois, consegue atingir a liderança do Campeonato Brasileiro. Né, foi eliminada primeira na fase de grupos da Libertadores da América e agora é líder do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda é muito precoce, né, comemoração pela liderança, mas já dá uma ideia bem interessante de como conseguiu se reestruturar bem. Deu bobeira na questão ali da escalação irregular do jogador o Luiz Otávio na Libertadores da América, mas dá grandes demonstrações de que vem conseguindo, né, gradativamente se recuperar do que passou pelo ano passado, né?
Acontece que no Santa Cruz ano passado, até lembro bem o Marildo aqui. Mas não interessa, pode dizer que em três rodadas é o líder do Campeonato Brasileiro. Agora isso motiva muito, né, Ricardo? Principalmente jogadores e a própria comissão técnica, para quê? Que você faça um trabalho de cuidado, vamos assim dizer. Em casa, tentar ganhar os jogos, lá fora conseguir beliscar um pontinho, talvez três pontos. Mas se fizer o dever de casa, realmente a Chapecoense vai longe. Mas é uma boa equipe, viu, Ricardo? Apesar de não ter nomes assim, né, que nem no futebol brasileiro que outras equipes têm, mas é uma equipe realmente certinha, muito bem treinada, muito bem organizada. E com isso poderá manter aí essa situação. Ficaria entre os 8, 9, 10 colocado ali para que, quem sabe, daqui a pouco belisca novamente uma vaga na Libertadores.
Lembrando que a Chapecoense divide a liderança do Brasileirão com o Corinthians e com a equipe do Cruzeiro. está à frente em razão do número de gols marcados, né? E, consequentemente, saldo de gols. Ontem, a Chapecoense, no fechamento da rodada do Brasileirão, venceu o Avaí pelo placar de 2-0. E depois de algumas indefinições, Dudu, a diretoria do Sport confirmou Vanderlei Luxemburgo como novo técnico da equipe pernambucana. E deve fazer sua estreia já amanhã contra o Botafogo no confronto de volta da Copa do Brasil. Bom para ambos a negociação, Dudu?
Pois é, né? O Sport aí, desde da saída aí do
Ney Franco.
Do Ney Franco, né? Procurava um técnico, e o Luxemburgo é um técnico aí que teve grandes trabalhos, mas principalmente daí nos anos 90 até no início dos anos 2000. Só que depois disso aí foram fracassos que ele teve, né? Inclusive no Grêmio muita gente fala que ele foi bem, que foi terceiro colocado no Brasileiro, que levou para Libertadores, mas a dívida que o Grêmio teve com os jogadores que ele pediu a contratação foi muito grande, então eu não vejo como um bom trabalho. Então o Grêmio, no caso, saiu prejudicado, e as outras equipes, o Flamengo, que teve um trabalho recente, as demais equipes, ele não foi bem. Então, para o Sport, é mais uma aposta. Eu acho que, apesar de ele ser um técnico já renomado, é uma aposta, e o Sport, com o elenco que tem, é para não pra brigar aí. Quem viu o jogo do Sport aí no último final de semana, o time é bem limitado. Inclusive, né, o Grêmio, com um time, terceiro time, um time bem alternativo, conseguiu fazer 3 gols lá na casa do Sport. Então, a defesa é um grande problema do Sport, principalmente para a zaga ser muito lenta, né? O Durval e o Matheus Ferraz, muito lenta essa dupla de zaga. Então o Sport vai ter problemas esse ano, mas é claro, o Luxemburgo como técnico, algum jogador aí ele vai trazer, né? Como sempre, ele tem aqueles amigos dele lá que ele vai trazer para compor elenco.
É a grande oportunidade aí, Beto, do Luxemburgo recuperar a carreira, porque ele está vivendo mais de passado, né? Ele tem inclusive uma entrevista, né, não oficial, que circulou aí pela internet, ele falando da história dele e tudo mais, mas... Claro que o Sport contratou ele pela história, porque no momento ele estava desempregado e os últimos trabalhos, como bem ressaltou o Dudu, não foram bons. Né?
Ricardo, a pessoa que aprende uma vez dificilmente esquece, só que tem que estar sempre se atualizando. Olha, só para nós ter um parâmetro aí, Ricardo, você vê, ó, Luxemburgo foi campeão com o Palmeiras em 93-94, né, foi campeão com o Corinthians em 2008, foi campeão com o Cruzeiro em 2003, foi campeão com o Santos em 2004. E daí, daqui para cá... O Luxemburgo não fez, assim, grande trabalho onde passou. Inclusive teve na China, mas a China foi questão de ganhar os trocos, como se diz o ditado. Teve um problema particular e ficou fora do futebol para resolver esse problema. E agora está voltando com conhecimento muito bom. E o Sport, Ricardo, você veja só, e o amigo que está nos acompanhando, o Sport tem uma tradição de contratar grandes técnicos. Por lá passaram quem? Leão, Nelsinho Batista, Eduardo Batista, Oswaldo de Oliveira, Givanildo e outros, né, que passaram por lá, inclusive o do Internacional, o Falcão também passou por lá. Então tem tradição de levar grandes técnicos, nomes, né, de grandes técnicos. Infelizmente o trabalho não foi como pensavam, não foi como eles pensavam. Quem sabe a volta dele vem a fazer alguma coisa para o Sport. O Dudu falou certo, o Sport tem uma boa equipe, é questão de acertar. E nós sabemos, Ricardo, que o Vanderlei também, ele muda a maneira da equipe jogar sem fazer substituições. Ele às vezes pega um lateral, manda vir para o meio de campo, geralmente um meia ir lá para a lateral, faz umas modificações, ele tem essa mania de fazer dentro de campo. Quem sabe dentro do Sport, né, consiga fazer esse tipo de jogada.
De início, né, Dudu, a questão da contratação do Luxemburgo pela má fase dele e a má fase do clube é aquele fato novo, né? É questão de chacoalhar o vestiário ali, daquele ânimo diferente para os jogadores a partir da manhã contra o Botafogo, né?
Não dá para ver o resultado aí do trabalho dele amanhã já, né? Vai ser, eu até acho que é desnecessário ali.
É mais a questão da motivação, da conversa dele, né,
Thiago? Sim, eu acho até desnecessário.
Já viajou para isso.
Viajou
para lá, para ficar no banco amanhã.
Exatamente. Mas questão do elenco ali, do Sport, eu acho que ainda precisa melhorar bastante, sabe, Beto? Porque tomar 3 gols aí de um time do Grêmio que jogou com jogadores da categoria de base é bem complicado. Então é o time do Sport aí, e eu acredito, né, que apesar da contratação do Vanderlei, aí é para brigar para não cair esse ano.
Mas faz 3, leva 4, né? Ou leva 3 gols e faz 4, quer dizer que já modifica um pouco, já é. E você vê, sem motivação nenhuma. Quem sabe a motivação desse jogador seja diferente da chegada do Vanderlei. Né? Porque ele é daqueles técnicos, queira ou não queira, na realidade, Ricardo, foi um dos melhores técnicos que o Brasil já teve. Né? Ele, o Filipão, hoje o Tite. Então teve sua época também. quem sabe voltando aí o futebol, porque nós vemos dos anos que está hoje na ativa. Se não é tudo, todos eles com técnicos novos. Quem que está? Joel Santana? E quem?
Dos antigos.
É, não tem. É volta Vanderlei. Né? É. Volta Vanderlei. Às vezes há uma necessidade de um clube ter um técnico desse com um pouco mais de tempo de trabalho.
Questão ainda de treinador, Dudu. Deve ser anunciado já nas próximas horas o Guto Ferreira como novo técnico do Internacional. Ontem, inclusive, o Marcelo Santana, técnico, aliás, presidente do Bahia, confirmou que não vai segurar o treinador, porém, vai exigir o pagamento integral e à vista da multa rescisória que estaria na casa de R$500 mil. Caso o Guto Ferreira confirme na sua saída do Bahia e o ingresso no Internacional, ele vai repetir uma situação que fez a questão de um ano, dois anos atrás, né, quando saiu de uma equipe de Série A e foi para uma equipe de Série B. Na oportunidade, saiu da Chapecoense, que disputava a Série A, e foi para o Bahia, disputando a Série B. Agora pode fazer o inverso, né? Pode repetir, sair de um time de Série A, que é o Bahia, e ir para um time de Série B, no momentaneamente, que é o Internacional. Vai fazer certo aí o Guto Ferreira? Claro que financeiro pesa bastante, né, Dudu?
É, a questão que vai ser o primordial, né? Em questão financeira, porque o cara não ia deixar de ganhar o mesmo, se ganhar o mesmo salário, deixar jogando, de treinar um time de Série A. Só que ele tem um bom trabalho, né? A gente percebe que ano passado na Chapecoense ele chegou a estar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Ele saiu da Chapecoense, foi pro Bahia, a Chapecoense caiu da tabela, despencou da tabela. Então agora a mesma coisa, ele está fazendo um bom trabalho no Bahia, apesar de não estar nas primeiras colocações, mas o Bahia, né, primeira foi no Atlético, a segunda rodada ele jogou bem contra o Vasco, acabou derrotado, assim como jogou bem contra o Botafogo, é atual campeão da Copa do Nordeste, ganhou na última quarta-feira contra o Sport, então é um bom trabalho que ele faz, e aí o Internacional vai ter que pagar uma multa, que eu até acreditava que era mais, 500 mil acho que para o Internacional não faz muita diferença, um clube com a grandeza do Inter pagar 500 mil aí para multa rescisória. Então, eu acho que vale a pena o Inter investir nesse técnico que já mostrou que tem capacidade, pois fez essa mesma coisa no passado, né? Ele saiu de um time de Série A, foi para um time de Série B e conseguiu o acesso. Então, ainda mais com um time como era o Bahia, que nem era um dos principais favoritos ao acesso. Com o time que o Inter tem, que é o melhor time da Série B, com certeza aí ele deve garantir aí o acesso caso ele venha ser o técnico do Internacional essa temporada.
E a questão de ter grande oportunidade da carreira, né, o Guto Ferreira, né, Beto? Porque ele já vem sendo especulado há alguns anos para ter oportunidade de pagar uma equipe de ponta do futebol nacional. Fez bons trabalhos na Ponte Preta, na Chapecoense e agora no time do Bahia. Foi especulado ali naquele período que antecedeu a chegada do Cristóvão Borges no time do Corinthians, não houve o acerto, mas agora tem a grande chance, né, de treinar uma equipe que está na Série B agora, mas é um time de Série A, que é o Internacional, para testar também a carreira, né, o potencial dele como treinador de 51 anos.
Ricardo é um jogador, é um treinador que é perigoso para a equipe. Às vezes está fazendo um bom trabalho, daqui a pouco vem uma oferta melhor, larga tudo e vai embora. Então isso aí tem que ter um pouco de cuidado nesse ponto. Agora você falou 500 mil reais, né? Se cada torcedor do Inter der 5 pila, junta 500 mil reais tranquilo, porque são mais de 100 mil torcedores, né? É. Então junta tranquilamente. Uns vão dar mais, mas isso cobra os outros. Eu vejo, Ricardo, que você falou em time de ponta. O time de ponta hoje é os times que estão na Série A. Não podemos considerar o Internacional um time de ponta. É um time que realmente tem uma torcida grande, etc. Tem um elenco caríssimo, que nós sabemos que é mais de 8 milhões a folha de pagamento internacional, isso todo mundo sabe. Só que é um time que não está rendendo. Não tá, tem o quê? Tem jogadores com nome, que vieram de fora com nome e infelizmente não estão rendendo dentro de campo. Então ele tem que chegar, esse trabalho dele chegar e verificar todos esses lados, Ricardo, vai ser complicado para ele. Porque você sabe que lá na equipe do Internacional tem muitos jogadores que gostam de ficar sendo o líder lá dentro, né? Isso nós sabemos agora, inclusive chegou agora aquele Potter, que era da Ponte Preta, também é um jogador que gosta de ser o líder, então ele vai ter que juntar muita coisa ali dentro do Internacional. E não sei, Ricardo, se o Guto Ferreira é o técnico lá para o Internacional na situação que está hoje. Vamos analisar na situação que está hoje.
13 horas e 59 minutos. Obrigado, Beto, e até uma próxima. Boa tarde para você.
Obrigado e até quinta-feira nós estaremos aí. Amanhã temos um compromisso inadiável.
Valeu, Beto. Bom compromisso para você.
Obrigado. Dudu não tem compromisso e o Celso está...
Valeu, Dudu. Obrigado. Até a próxima.
Valeu, Ricardo. Abraço. Até amanhã, então. Estaremos aí substituindo o Beto Riolão. Abraço.
Bem rapidinho?
Fala, Beto.
Então, vou lá. Dudu está sendo observado pelo futebol turco. Quem sabe até muda de áreas, mas ele falou que não vai.
Dudu
não,
do Palmeiras.
Dudu do Palmeiras, enquanto é, não o nosso. O Dudu do Palmeiras. E aquilo que nós falamos, o Flamengo está aí de olho no Walter, do Corinthians.
Goleiro.
O goleiro. Está de olho no Jefferson, goleiro do Botafogo. E também no Sassá. Aquele jogador que não cria problema quase, né? E ainda aquele papo que está aí, que vai contratar o Everton Ribeiro. Então, se isso fizer, realmente vai ficar a equipe do Flamengo com um grande plantel, né?
E o Conca não estreou ainda, né?
O Conca parece que está treinando já. Quem sabe vai para o jogo aí contra o Botafogo, né? É, Botafogo, domingo, né? É 11 da manhã, 11 horas da manhã.
Então tá bom.
E sabe onde? Volta Redonda.
É, havia aquela possibilidade ali de ir do governador, mas parece que os laudos aí dos bombeiros, enfim, não liberaram, né? Não houve a liberação, então o jogo deve acontecer lá em Volta Redonda. Ponto final no Giro do Esporte. Amanhã, 13 horas, estaremos de volta ao vivo aqui na Super Rádio União. Na sequência, o São Paulino Alegre Jefinho chegando por aqui na programação da Super Rádio União. Grande abraço e até amanhã.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.